viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
O futuro já chegou e ele é elétrico.
Transforme mobilidade sustentável em renda. A Powercom Brasil vende e instala carregadores para carros elétricos em condomínios, empresas e estacionamentos. Com a frota crescendo, cada ponto de recarga é oportunidade real de lucro. Invista, valorize seu imóvel e gere receita recorrente. Acesse powercombrasil.com.br. Powercom Brasil.
Energia inteligente para quem pensa à frente.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Finalzinho do Papo de Craque desta quinta-feira para a Assembleia Legislativa, Rede Estadual de Educação Legislativa. Mais capacitação, melhor uso do dinheiro público. É a Assembleia Legislativa do Paraná, com tudo e com todos. Era o Antônio Oliveira, treinador do Furacão na última vez em que o Atlético enfrentou o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Voucher de R$150 para Sal e Brasa. Leonardo, você que levou, 70,15. E o voucher para o Motel Taiô. Leandro, você que leva, 17,97. Produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios aqui na TMC. Enquete, galera, acha que está equilibrada a parada, hein? 31% para o equilíbrio. Furacão muito favorito, 26%. Favorito, 26% também. Azarão, 17%. Obrigado a você que participou também, que deixou o like pra gente. Valeu demais. Time amador ou profissional, faça aí o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade, também personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesportes.com.br, a sua melhor opção. Tchau, fechamos o papo. 5 horas tem o Esporte TMC e depois tem o Dragão contra o Furacão na Copa do Brasil e a gente vai contar tudo isso pra vocês ainda hoje na TMC. Tchau, eu volto amanhã no Sextou aqui do Papo. Um abraço, tamo junto.
Você ouviu? Papo de Craque TMC. TMC.
Papo de Craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros. É na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero. A força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com eles, a Mini Ruth.
Oi, gente! Boa quinta-feira a todo mundo, né, Batichinha?
Exato, boa quinta-feira. Já estamos também no nosso YouTube TMC News BR. Vai lá, se inscreve no canal, ó. E deixa o seu joinha, senão algo de muito ruim vai acontecer.
Ah, rapaz, olha, quando o Batista fala, é melhor obedecer. Siga a gente em todas as redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Threads, é o @TMCNewsBR. E também participe do nosso programinha de meu Deus através da enquete do dia. Nós vamos lançar uma pergunta e você aí que nos ouve, seja no rádio do carro, seja em casa, seja no seu fone de ouvido, pode participar através do WhatsApp 011 97221 1001.
E a pergunta de hoje é... A pergunta de hoje é a seguinte: situações que fazem a sua alma sair do seu corpo por 3 segundos.
Nossa senhora, quando você vai no mercado, aí vai tentar passar o cartão, aí dá recusado.
Ai, nossa, que horrível. Que e você, raiva. Batista?
Ah, acho que áudio do mecânico. É. Áudio do mecânico, se passou de 2 minutos, você fala...
Sim. Lasco. Eu acho que encontrar o Ed Mota me faria ter essa sensação. Falando em música, os nossos convidados já são muito famosos porque eles são artistas musicais muito, muito talentosos. Inclusive, eu mencionei agora o caso do Ed Mota e eu gostaria de... Atenção, atenção, porque nós aqui do Sobremesa, nós tivemos acesso a um conteúdo exclusivo. deixa eu te relembrar. O Ed Mota, na semana passada, se envolveu numa polêmica. Uma polêmica que envolve ofensa e até mesmo uma possível agressão. O caso acontece é que Ed Mota foi até um restaurante, pediu a conta e no final se deparou com a taxa rolha, que nada mais é uma taxa simbólica que você paga por usar o seu próprio vinho ao invés de pedir um vinho da casa, do restaurante. Ele se recusou a pagar e proferiu ofensas ao garçom e até mesmo jogou uma cadeira. E recentemente vazou um áudio dele na internet, uma conversa com o possível dono do restaurante, né, implicando já com esse mesmo funcionário.
Xingamento, hein?
Xingamento.
Xingamento.
Só que aqui no Sobremesa, amigos, nós tivemos acesso a um áudio exclusivo de que pessoas que estavam no restaurante conseguiram gravar. E a gente vai mostrar isso como break news. A gente vai trazer pra você agora um áudio do que foi gravado durante a discussão entre o Ed Mota e o atendente da casa. Vamos soltar esse áudio, por favor, vamos ouvir.
Não, 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 não. Que não tem ninguém.
É um absurdo.
É um absurdo. É um absurdo esse áudio, cara.
Nós queremos que a justiça seja feita, por favor. Onde já se viu um artista?
Como é que num espaço público ele fala um negócio desse?
Eu acho isso péssimo, horrível. Eu vou dar a minha opinião, estou dando já. Acho muito triste. Daqui a pouco a gente tem mais áudios, tá? Pra mostrar o que foi dito nessa polêmica e nesse fatídico dia onde o Ed Mota ofendeu um atendente, um garçom, e jogou uma cadeira. Daqui a pouquinho a gente volta com mais
informações. Desrespeito total.
Bom, agora falando de música e música boa, vamos falar com os nossos convidados de hoje. Eles são de Santos, eles vieram e conquistaram o Brasil inteiro. 013, eles são fundadores de uma das bandas mais importantes do cenário nacional. Eles são muito incríveis e eles são, cara, eu queria até fazer essa brincadeira.
Eu sou fã, cara.
Eu sou muito fã. Eu digo Charlie, vocês digam Brau. Digo Charlie!
Brau!
Charlie!
Brau!
Senhoras e senhores, vamos falar com eles, os guitarristas, fundadores da banda Charlie Brau Jr., Thiago Castanho e Marcão Brito!
Aê!
Só demais, valeu pela recepção. Vai dar prazer estar com vocês aqui, Lucas, Pauline.
Prazer
Batista,
é todo meu.
Eu só entendi. Valeu.
Não entendi que vocês não disseram Brau. Eu falei, eu digo
Charlie. Eu falei com medida aqui.
já encheu o saco, cara, né?
Não, cara, queria agradecer, cara, pelo convite. Assim, a Transamérica é uma rádio que sempre fez parte aí da nossa história, né? Então tá com a gente desde o começo. Então, cara, muito legal a gente estar aqui com vocês. Vamos falar de música, de história, da banda, de turnê, é isso aí.
Nós ficamos muito honrados que a Transamérica faça parte da trajetória do Charlie Brown Jr.
Muito
bacana mesmo. Então, o papo hoje vai ser muito legal. E pra primeira pergunta, quem traz é ele, Marcelo Batista, que, ó, acompanhou vocês de pertinho. Vai, Batista.
Sim. Eu já passei, Chorão, rapaz, Chorão, já pedi uma vez pra ele autografar a camiseta, ele jogou assim, não vou autografar nada. Chorão era
fez
pouca
certo,
ideia.
Chorão,
era
certo.
Pouca ideia. É, eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, o nome do programa é Sobremesa e a gente tem um ranking da sobremesa dos convidados. Quais seriam as sobremesas preferidas de cada um de vocês, Marcão e Thiago?
Cara, assim, é uma só, pode falar?
Pode.
Bom, cheesecake, eu acho cheesecake. Que é um cheesecake.
Um ponto para cheesecake.
Eu jurei que ele ia falar queijadinha lá da ponta de peixe.
Essa queijadinha é boa. Essa eu fui criado
e você
com essa queijadinha, mas eu gosto muito do creme de papaya.
Muito
licor
bom.
Licor de cassis, muito bom,
então,
adoro.
Primeiro ponto para o creme de papaya e licor de cassis. A gente tá fazendo realmente aqui o ranking, vocês estão indo bem. Agora eu gostaria de saber, para ser integrante do Charlie Brown Jr., eu tenho que aprender a dar de skate ou não?
Não, cara, não. Isso partiu mais o Chorão, né? Que era um cara que era muito ligado ao skate, competia, tudo, né? E ele resolveu trazer isso pra banda, né? Pra molecada do skate, né? Porque a gente tocava muito em campeonato de skate, né? Pela ligação que a gente tinha com a tribo, a galera da Rude Boy, que era uma galera do underground, Paulinha. Aqui, o Paulinho da Rude Boy. E aí a molecada que dava um espaço pra gente tocar quando a gente não era nada, na verdade. Então a gente fazia esses shows aí, aquelas roubadas, né? Antológicas, a gente ficava tipo o dia inteiro esperando pra tocar à noite e tal. Mas foi onde a gente, né, cara, foi criando ali um nicho. E foi realmente ali no momento que a gente era uma banda que a gente tocava em inglês, depois a gente passa pra português. E dentro dessa, a gente ficou 5 anos no underground, né? Na verdade, até a gente gravar o primeiro disco. Então a galera às vezes vê a gente e fala: não, mas vocês já saíram aí e tal. E não foi bem assim, entendeu? Então.
5 anos na batalha.
Então, o lanche de skate veio realmente do Chorão. que tinha essa identidade e tal, e a gente
competia,
e competia e tal.
E era
foi muito legal isso, né? Porque agregou um público da hora pra gente, né? E depois o Charlie Brown também passou, né, pra, foi pra todos os nichos, né? Não ficou só centrado naquele lance de skate e tal. Mas é uma coisa que partia mais dele mesmo.
Então, ô Batista, você já anotou pedido de fã enquanto trabalhava aqui na Rádio Transamérica para tocar Charlie Brown?
Claro, sempre, sempre, sempre.
Então
sempre.
Agradeço ao Batista, hein?
Sempre. Atendi a telefone aqui, comecei a atender telefone e pedidos musicais de ouvintes. Agora eu quero saber o seguinte de vocês. Vocês vivem atualmente mais dias de luta ou dias de glória?
Acho que os dias de luta, né? Eles não terminam, né? Cara, a gente, como todo brasileiro, a gente não pode reclamar porque a gente faz o que a gente gosta de fazer, quer tocar, quer poder viver disso e tal. Mas é uma luta constante, né? É uma profissão que, pra quem não conhece, é uma profissão de muita devoção, né, cara? Às vezes a galera vê muito uma banda no palco e pensa na diversão que é, na zona, na farra e tal, mas por trás tem muito trabalho, tem muita dedicação, né? Pra você gravar um disco, pra compor uma música. É um trabalho.
Fazer um show também.
Exatamente, os shows também são viagens longas, muitas vezes também, então. É uma vida, bicho, que você sai às vezes 3:30 da manhã de casa pra pegar um avião em São Paulo, sei lá, 6 e pouco pra chegar no Nordeste. O Brasil é um país muito grande, graças a Deus, a gente consegue tocar bastante. Mas é isso, né? Então os dias de luta, eles estão sempre presentes. Mas a glória, ela vem dobrada também quando vem,
a
né?
Glória,
então,
glória, na verdade, vem, é que eu acho assim, cara, a gente é uma banda que tem mais de 10 discos, a gente é uma banda que fez uma carreira, né? Cara, no meu ponto de vista, incrível, assim, que a gente continua relevante até hoje. E na verdade, foi, o nosso público foi só aumentando, cara. Muito louco. Incrível. Depois isso. Que a banda acabou, né? Que Chorão e Champion partiram, tipo, a gente, cara, o negócio foi aumentando. Muita gente nova descobrindo a banda, muita gente, cara, galera, quando a gente pergunta se é a primeira vez algum show do Charlie Brown, quando a gente tá tocando. Cara, é mais de 70% que tá ali, que nunca viu o show do Charlie Brown.
Que legal.
E estão indo no nosso show, assim. Então, isso é muito legal. Isso eu vejo como um dia de glória, né, cara? Porque hoje a gente tá colhendo, na verdade, todo o trabalho que a gente teve, todo, né, essa, junto com a galera, porque a gente sempre fala isso, tipo, a galera que faz o nosso show, né? A galera que tá ali junto com a gente, né? A gente toca as músicas, a gente é um... É um canal ali pro negócio acontecer.
E sabe? Eles vão tocar as músicas ao vivo na turnê Charlie Brown Jr. Acústico 2026. Anota aí, pega o caderninho e anota. Pra você que é fã de Charlie Brown Jr., você tem que ir ao vivo ver o show, comprar ingresso e presenciar essa banda que há mais de 30 anos faz muito sucesso. E, cara, mexe com a gente, não mexe não, Mini Ruth?
Nossa, mexe muito, cara. Já fui em muitos shows do Charlie Brown.
E você vai poder ir de novo.
Não, eu quero muito ir.
Então anota aí, ó. Dia 30 de maio, no Audio Clube em São Paulo. 30 de maio, Audio Clube em São Paulo. Dia 6 de junho, eles vão estar na Festa Nacional do Pinhão em Lages, em Santa Catarina. Dia 25 de julho, eles vão no Festival de Inverno do Rio de Janeiro. E no dia 1º de agosto, vai ter Charlie Brown Jr. no palco do Festival do João Rock em Ribeirão Preto, São Paulo.
Esse eu vou.
É uma turnezinha boa. Você vai no só do...
Eu vou no João Rock, mas quero ir em outros, hein?
Legal,
quero ingresso
legal
pra
do João
outros.
Rock, assim, participação do Marcelo Nova e da Negra Ali.
Pô, que
eles vão estar lá e foi até a ideia do festival mesmo, fazer essa união e eu acho que tem tudo a ver, porque a Negra Ali participou da Não É Sério, com a música antológica do Charlie Brown. O Marcelo também participou do acústico, então vai ser diferente, né? Vai ser legal, vai ser foda.
Vai ser incrível, incrível.
Thiago e Marcão, quando vocês decidiram continuar o Charlie Brown Jr., no começo, como é que os fãs reagiram? Porque às vezes tem fã que fala que não aceita, que não quer, fala acabou, acabou, é melhor parar. Como é que foi, como é que foram os fãs, a reação?
É, porque na verdade não foi bem assim continuar o Charlie Brown, né? A nossa intenção foi, na verdade, celebrar, né, um aniversário, uma data muito forte, né? De 30 anos de banda, né? De carreira, de muita luta, uma história que se confunde com a história da nossa própria vida, né? Então a gente sempre encarou dessa forma, né? A gente quer que o Charlie Brown prevaleça da forma como ele sempre foi, né? Com o Chorão, com o Champignon, com todo mundo ali que participou. Mas a nossa intenção é a celebração. Mas claro que dentro desse universo é aberto, né, cara? É democrático, então as pessoas dão opinião. Acredito que muitas às vezes não sabem exatamente, né, o que estão falando, porque não sabem que é uma turnê de celebração. Mas a gente tem um retorno muito positivo, assim, nos shows, né, cara? Os shows acho que é o que é o mais importante, né, cara? A galera tá sempre com a gente, tá prestigiando, Tem uma galera nova que tá descobrindo a banda, como o Thiago falou, através do streaming, né? E de uma forma orgânica, né? Porque por a banda não ter continuado, depois de tudo que aconteceu, a gente não lançou nenhum disco novo, a gente não tá compondo material novo nem nada, entendeu? Então é legal, uma galera que tá realmente descobrindo a banda, uma das bandas aí mais ouvidas aí que tem, então a gente fica muito feliz por isso, né?
Pô, mas o Marcão, você citou que algumas pessoas chegaram a reclamar desse retorno, assim, pra mim não faz o menor sentido, é uma celebração de fato. É. E, cara, artista tem que trabalhar, cara, vocês são artistas.
Cara,
no mundo
moderno da internet,
sério isso mesmo?
Não, cara, mas não, assim, muito pouco, realmente, assim, a gente foi abraçado pela galera, realmente, porque a gente veio fazendo essa turnê plugada. A gente ficou 4 anos na estrada, foi muito legal, a gente fez vários festivais pelo Brasil inteiro. Cara, a grande maioria, falando 98%, agora, cara, você tá aí, você bota qualquer coisa na internet, sempre vai ter um ou outro lá que vai falar. E, cara, a gente...
Ninguém
agrada a todo mundo, então a gente tá aqui realmente, como o Marco falou, pra celebrar a nossa história, pra comemorar nosso legado, pra continuar passando a vibe do Charlie Brown Jr. E mostrar pra galera que não pôde ir no show, porque a banda acabou, porque não tinha idade pra isso, né? Que muita gente não tinha idade pra ir. E poder sentir essa vibe, a gente estando ali. Eu e o Marco, a gente fundou a banda lá desde o começo. A gente não tem uma música de sucesso do Charlie Brown que não tenha eu, ou não tenha eu e o Marco, ou o Marco junto com o Chorão. Então, assim, eu sou muito grato, cara, por tudo que eu vivi na banda, que eu vivi com o Marcão, com os caras da banda. Eu acho que eu tenho 51 anos hoje e eu vejo que, eu olho pra trás e eu vejo que legal que foi tudo isso. Eu olho pra frente e eu vejo também que, pô, que legal que a gente tá fazendo isso e tá vivendo isso agora, entendeu? Podendo refletir sobre tudo que aconteceu e podendo ver que, nossa, que bacana que foi tudo que a gente fez, nossas músicas, como a gente conseguiu tocar as pessoas, como a gente conseguiu... Sabe, tem fã que chega pra mim, cara, essa música foi em determinado momento da minha vida que eu me separei e essa música me ajudou a superar a separação, ou essa música perdi meu pai e tal, e eu sempre ouvi essa música me deu força pra continuar. Então, acho que o poder da canção, da música, do grupo, né, é isso, você fazer a diferença na vida das pessoas e você conseguir tocar o coração. Então acho que é isso que foi o que a gente fez realmente.
Muito legal. O Mini Ruth, você falou que é fã de Charlie Brown.
Eu sou super.
Quero ver. Então faça uma boa pergunta aí pra ele.
Eu quero saber o seguinte: qual foi o lugar mais diferentão que vocês já tocaram? Se foi num hospício, pra saber o que só os loucos sabem.
Caramba, boa pergunta, né? Nossa, a gente tocou. Uma vez a gente tocou num lugar que era parecia uma sala de aula, né? Então a galera que tava sentada, tava todo mundo sentado. Aquela cadeirinha, né, que tem nos colégios e tal, então foi um
bem
negócio super...
Floyd, né?
Na carteira,
super,
né?
Diferente, né? Eu lembro que o Chorão até falou na época, ele falou, nossa, eu nunca toquei numa sala de aula, assim. Então, mas a gente toca...
O Hopi Hari foi engraçado, Hopi Hari, né? O Hopi Hari a gente tocou, a galera na piscina, na frente, assim, o palco era montado na frente da piscina, assim. Aí tinha uns caras muito, já bêbado pra caramba lá, tal, assim. Cara, a gente já fez muito show, é lógico que, né, que cada rolê é um diferente do outro, né? Mas graças a Deus, assim, cara, a grande maioria dos shows que a gente fez foram antológicos, foram vários festivais, a gente já tocou fora do Brasil. Brasil aqui, cara, é muito louco, porque eu e o Marcão, a gente tá fazendo essa turnê e como tem muita procura, assim, pra Recife, Fortaleza, Manaus, Rio Grande do Sul, Minas, tá ligado? Tipo assim, a gente às vezes recebe muito mais proposta de show fora do estado de São Paulo do que propriamente aqui no estado de São Paulo, tu acredita? É muito legal. E a gente vai. Opa, vamos chegar lá um dia. Mas assim, mas é legal isso, porque a galera se identifica realmente com o som da banda. E eu acho que a gente, como fundador ali, como, né, caras que fizeram as músicas, a gente, puta, cara, tem propriedade ali pra estar ali tocando, tá ali representando o som do grupo, e é isso.
Muito bom. Olha, pra você que acabou de sintonizar na Transamérica TMC, nós estamos com os dois fundadores do Charlie Brown Jr., que é o Thiago Castanho e o Marcão Brito, e eles são os melhores guitarristas do rock nacional.
Cara, obrigado,
de verdade.
Cara.
Imagina. Dois guitarristas. Tinha Pretinha na hora da música, ele falou, não, esse solo é meu, sai pra lá. Tinha essas tretinhas, não, saíram no braço?
Cara, por incrível que pareça, não. Sabia? Porque, assim, sempre foi uma coisa muito natural da gente, assim. Não foi... É, nunca foi uma coisa assim, não, essa música eu vou solar e você não vai. Ou essa música, nunca foi assim. Foi, eu acho que a própria música, se ele chamava um riff, eu ia fazer um complemento em cima do riff que ele tava fazendo. Ou se eu chamasse um riff, ele vinha fazer um complemento e ou a gente dividia um solo, ou puta, naquela música você vai solar, naquela lá eu vou solar. Nunca foi uma coisa de disputa, assim, eu e o Marco, assim, sempre foi muito natural, né? A gente teve trajetórias, no momento da banda eu saí, ele ficou sozinho, no momento da banda também ele saiu, eu fiquei lá também, mas a gente tem esses três primeiros discos que a gente gravou, né, junto, que foi muito legal, e depois ele volta pra banda também, que foi incrível, quando ele volta pra banda com o Champignon, né, e que eu até tava falando agora há pouco, porque a gente, quando a gente fez Só os Loucos Sabem, que foi uma música que é uma das músicas mais escutadas, tal, eu e Chorão, a gente tava se vendo já num momento onde os caras que estavam tocando com a gente naquele momento não estavam mais com a gente nos lugares onde a gente ia fazer os programas de televisão. Então a gente tava indo pra, sei lá, pra Globo, a gente tava indo pra um monte de lugar onde tava indo só voz e violão, porque as músicas que estavam sendo mais tocadas eram voz e violão. E a gente falou, pô, naquele momento a gente falou, putz, cara, vamos, né, trazer os caras de volta, porque, assim, a essência do grupo e tal, e, pô, foi muito legal, foi uma turnê maravilhosa que a gente fez de 2 anos aí, e, cara, sou muito grato por isso.
E, Thiago, seja sincero, você toca melhor que o Marcão?
Ah, com certeza não. É.
Com certeza não. Marcão, você toca melhor que o Thiago?
Não, de jeito nenhum.
Quem toca bem nessa banda?
O que vocês comentaram é interessante, cara. Às vezes, como as músicas surgem, né, cara? Porque elas surgem de várias formas, né? Às vezes, por exemplo, chega o Thiago com um riff. Às vezes a gente tá tocando numa jam no ensaio, entendeu? Às vezes vem do baixo. Às vezes, pô, sei lá, a gente faz no estúdio a música, entendeu? E no meio dessa história toda, vai pintando o arranjo em cima, né? E a música começa a ficar pronta, ela começa a ser construída. E aí vai se encaixando solos e tudo mais, né, meu? Então, a gente sempre, o Charlie Brown sempre teve esse lance legal das duas guitarras. De ter uma conversa, assim, entre as duas guitarras. A gente
que não é muito habitual, né?
Isso a gente sempre procurou fazer coisas diferentes, né? Em algum ponto da música a gente se junta, a gente dobra, que é legal, às vezes um refrão e tal, mas você vê... sempre tem esse lance, uma guitarra tá fazendo uma outra linha e tal, então é legal isso aí, essa parte é bem legal.
Bom, já que estamos já aqui com os dois maiores guitarristas do rock nacional, eu gostaria de propor uma brincadeirinha, uma leve interação. E pra isso, eu vou chamar o rei dos games, Marcelo Batista, por favor.
Na verdade não é um game, são mensagens que a gente filtrou dos nossos ouvintes.
Boa.
Que mandaram aqui pra rádio, né? Mini Ruth, por gentileza, você pode começar, por favor?
Vambora, o Sávio Henrique, ele mandou: o Churão era primo da Sônia Abrão. O Marcão Brito é primo do Davi Brito?
Não. O pessoal pergunta, tem umas pessoas aí, né? O Brito, né? O mesmo sobrenome com 2 T's, tinha aquele o repórter também, eu não lembro agora o nome.
Sim, Brito
dele,
mas... Júnior.
O pessoal me perguntava pra caramba, né?
Silvio Brito.
Silvio Brito também.
Tá todo mundo louco.
Opa. Pô, essa me identifica até, mas é. Mas não é meu primo, podia ser, né?
A Cássia Mello diz o seguinte: juntando atitude, som e imagem, vocês se consideram a banda famosa mais rock and roll da história Brasil?
Cara, não sei se é mais rock and roll, porque a gente veio de uma época, cara, que a gente tava falando, até falando disso, quando a gente saiu tinha uma cena de rock and roll toda acontecendo. Então a gente, quando a gente saiu, tipo, o Raimundo já tava na parada, o Plant Ramp já tava no negócio, entendeu? Então, e a gente tinha sempre esse trio que a gente fazia muitos shows assim, era Charlie Brown, Plant Ramp e Raimundo.
Trinca.
E era a Trinca de Ouro, que a gente, meu, saiu lotando o Brasil inteiro. Então eu vejo que a gente vem de uma geração que tinha uma cena de rock and roll que estava acontecendo naquele momento, onde uma banda apoiava a outra, onde nos festivais tinham festivais basicamente de rock and roll que estavam acontecendo naquela época. E eu acho que é totalmente diferente de hoje em dia, porque a gente está numa época totalmente diferente, onde a diversidade ela reina, e eu acho isso maravilhoso. Mas a gente é de outra época, cara. A gente, o nosso primeiro disco sai em 97, onde tinha toda uma cena. Fora falando, a gente falando de Raimundos, a gente falando
de Planet Ramp, de Planet.
Mas a gente também, pô, Skank, Jota Quest, toda a galera que tava ali. Aí depois veio o CPM 22, aí depois veio o NX, né, cara? Então, são momentos diferentes da história da música, né?
Muito bom, muito bom. É que pra mim é impressionante como o Charlie Brown é muito icônico, porque veio num momento onde a gente não tinha, de fato, a banda. Vocês, praticamente, pra mim, pelo menos, são os, sei lá, os percussores de um movimento, assim. A gente não tinha. Tem o Planet Ramp, tem Raimundos, mas uma outra pegada, né?
E aí vem o Charlie Brown. Mas você vê, você tá falando um negócio mais interessante, cara, porque assim. Como era diferente o Planet
demais.
Do Raimundos, e o Raimundos era do Charlie Brown, como o Charlie Brown era diferente do Raimundos também. Então acho que essa linguagem que a gente tinha sonora também, de trazer elementos musicais, né, cara? Porque a gente era uma banda que a gente não fazia só rock. A gente fazia um rock, a gente fazia um reggae, a gente fazia um hip hop, a gente fazia
proibida pra mim,
cara. Tinha uma unidade no meio disso tudo, né?
Muito
Mas bom. É um lance legal, uma característica dos anos 90, assim, de várias bandas que a gente curtia também, essa mistura de você ter uma diversidade no som, que a gente sempre gostou também, porque deixa a banda mais eclética. Então, isso ficou meio a cara do Charlie Brown, né? Eu acho que poder sintetizar vários estilos num só, né?
E o que vocês acham da galera que fala, ai, nossa, o rock tá morrendo, a cena não é mais a mesma, enfim?
Não, eu acho que o mundo tá mudando, né, meu? Então não é que o rock tá morrendo, eu acho que assim, é natural que existam renovações, né? Por exemplo, hoje o rap, o trap, o funk mesmo fala muito com o jovem. Eu acho que eles têm uma linguagem que eles não se apropriaram, mas eles tomaram esse espaço que o rock sempre teve, né, meu? Dessa coisa, o rock, na minha opinião, ele ficou um pouco mais comportado, né, vamos dizer assim, do que era aquele conceito raiz do rock and roll de contestação. Mas o mundo também tá mudando no meio disso tudo e tá surgindo várias bandas também muito boas de rock, né? Que de repente não estão na mídia.
Eu ia falar isso agora, né? Não,
mas que tem muita qualidade.
Vocês acham que existe alguma banda que lembrem vocês?
Ah, tem. Pô, a gente é fã de muitas bandas que tem a ver com a nacionalidade, né? Suicidal Tennis, por exemplo, tal. Agora, eu acho que. Cara,
brasileira e da atualidade. Você disse que o rock não morreu, que tem bandas, cara, que não estão na mídia.
Charlie Brown hoje tem uma.
Perguntinha capciosa minha, né?
Não é que lembra, cara, mas eu sei que eles gostam muito da gente, cara. Caramba, pô, aquela galera de BH, velho, que é o, meu Deus, me deu um branco agora, mas eu já vou lembrar.
Enquanto você lembra, o Batista vai trazer outra mensagem.
Sim, tem outra mensagem aqui. O Arthur Santini, ele diz o seguinte: sou guitarrista e toco na noite com minhas bandas há 8 anos. E aí o povo quer me pagar com sanduíche, bebida, menos com dinheiro. Qual foi o pior cachê da vida de vocês? Ele pergunta, o Arthur.
O cachê zero, né?
Zero.
Zero cachê. Muitas vezes a gente pagava pra tocar, né, cara? Porque a gente não tinha. A gente não tinha cachê nenhum e a gente pagava, tava pagando maradão, gasolina, né? A gente tava pagando, né, transporte, pô, e fora isso, carregando equipamento. Fazendo força. Tem que pegar a caixa de guitarra, tem que pegar.
Uma, né? Alimentação rolava.
Ah, não, por nossa era conta, uma, né? A gente
comia hot dog,
a gente comia o que dava pra comer ali na época e tal. A gente não tava muito preocupado com isso, a gente tava preocupado em estar junto, né, realmente, os cinco, e conseguir tocar em algum lugar, né, tal, né. E a gente teve muita sorte, assim, de cruzar com pessoas, e em 97 a gente conseguiu lançar aquele disco que caiu na boca da galera. A primeira música foi Couro Vai Comer, né, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, que eu acho que ali pegou legal, foi um escasão, né.
Total.
Esse primeiro disco é muito louco, porque ele entra com esse ska, depois ele vai pra tudo que ela gosta de escutar, que é um rock. Aí depois a gente vai pra Proibida Pra Mim, que é um clássico. E aí depois a gente finaliza esse disco com Quinta-feira, né? Que ela parecia inofensiva, mas te dominou, né? Que é um reggae. Então, acho que esse disco fala muito sobre a banda. E na verdade, quando a gente vai do primeiro pro segundo, todo mundo falava assim: nossa, mas vocês estouraram 6 músicas na rádio e tal, como é que vai ser agora? Aí a gente vem com o Zóio de Lula, com um clipe na praia, que é um reggae.
Te levar,
né?
Então, te levar, foi.
Vocês estouraram com 6 músicas na rádio e deram um trabalho pro Batista aqui. Ficar anotando, pedindo música. Ô, Mini Ruth, você falou que é fã e você é fã mesmo.
Eu sou.
Porque a gente tava comentando aqui nos bastidores as músicas. Qual é a sua música favorita do Charlie Brown Jr.? Eu comentei a minha, com certeza, Proibida pra Mim. E a Mini Ruth falou, também, eu gosto muito. E aí a gente foi lá, foi ouvir de novo e eu reparei que o título da música é Proibida Pra Mim, entre parênteses, Grazon. Que é isso? Eu nunca entendi.
Grazon é a Graziella, que era a esposa do Chorão, né? Ah, então aí entendi. Tinha uma dedicatória pra ela ali, no sentido, né, da letra tal, uma letra de amor. E era a mulher dele, né? Então aí ele resolveu botar entre parênteses era o nome dela, Graziella, né? Então ele chamava ela de Grazon. E, pô, cara, essa música foi muito legal, cara. Tudo que ela alcançou, tudo que é onde a gente chegou. E outras músicas também, né? Então, é muito bonita. Essa música também tem uma versão do Zé Cabaleiro, que é maravilhosa. Tem uma outra versão da gente, que não é a versão original. Depois você procurar na internet, você vai ver. Uma versão meio baseada na do Zé Cabaleiro, só com uma versão guitarra limpa.
Pô, legal,
tal.
Então vocês gostam dessas versões.
A gente gosta de. Né, tanto nesse show que a gente tá fazendo, que a gente até vai falar dele, mas a gente tá querendo trazer realmente muita. Porque o Charlie Brown, você imagina que a gente fazia discos aí com 15, 20 músicas e tal. E a gente trabalhava 3. Então ficava muita música de fora, cara. Então música que a gente tá querendo trazer, né, pra esse show, né? Né, o Thiago e Marcão, o Charlie Brown Jr. acústico. A gente tá querendo trazer realmente músicas que nunca foram tocadas pelo Charlie Brown. Músicas que não vou falar como lado B, né? O Chorão gravava, né? Mas ficou uma coisa assim. Ficava ali no disco. Então a gente revisitou toda a obra, falando, nossa, isso aqui é legal, essa aqui a gente tem que pegar, aqui a galera canta pra caramba, porque a gente tem um feedback muito legal da galera, assim, sabe?
É porque o Charlie Brown, ele lançou, isso é uma coisa legal, assim, de lembrar, ele lançava um disco por ano, praticamente, né? A gente gravou o primeiro álbum, que foi o álbum que deu super certo, como você falou, pô, foram 5 hit singles, que tocaram bastante no rádio, Coro Vai Comer, Proibida Pra Mim, Tudo Que Ela Gosta, etc. E a partir daí a gente gravou um disco por ano, entendeu? Então, assim, tinha muitas músicas e muitas não davam tempo de tocar no show. Porque quando você vai tocar num festival, você tem um bom problema, né? Vamos colocar assim, né, cara? Você tem muita música que você gosta, mas você não tem tempo pra tocar.
Mas agora vocês vão poder escolher ali com afinco os próximos shows que vão ter de Charlie Brown Jr. A gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, eu tenho a PPP. Sabe o que é PPP? Pergunta Problemática e Polêmica.
Ixi, Maria.
Seguinte, meus amigos, a gente estava aqui mencionando das versões que fizeram, algumas versões das músicas que vocês lançaram lá em 97, como Proibida Pra Mim, Zé Cabaleiro. Mas, atualmente, qual artista vocês não gostariam que gravassem as músicas de Charlie Brown Jr.? Qual artista você não ia gostar que regravasse alguma música, que fizesse alguma... O artista, você fala, não, esse artista eu não quero. Você pode me responder daqui a pouquinho. Porque antes vem o break, o rápido intervalo. E a gente já volta com mais sobremesa, com mais Charlie Brown Jr. Você que tá me ouvindo, eu digo Charlie, você diga Brown, eu digo Charlie. Brown! É isso aí, porra, agora eles falaram, cara. A gente já volta, daqui a pouquinho a gente volta com mais sobremesa.
Dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta,
sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, seu programa favorito. E no programa de hoje, recebemos eles, os maiores guitarristas do rock nacional, Thiago Castanho e Marcão Brito, do Charlie Brown Jr., fundadores dessa banda icônica, que pra mim é uma das bandas mais importantes do cenário do rock mundial. E antes que a gente volte para PPP, onde eu perguntei qual artista eles não querem de jeito algum que regrave qualquer música do Charlie Brown Jr., antes que eles respondam, a gente vai dar uma breve olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta, Marcelo Batista.
11972. Não tá saindo, né, Caio? 11972211001. Acabou a bateria, no meio da entrevista. Situações que fazem sua alma sair do corpo por 3 segundos. Tem aqui, ó, a Fernanda Lima dizendo o seguinte: tava no ônibus, o volume do celular tava no máximo. Abri um áudio, adivinha?
Ah,
era o gemidão.
Ainda ruim. Ainda ruim. A Juliana Teixeira, ela mandou: tava andando na rua, mexendo no celular, dei de cara num poste tão forte que eu pedi desculpa pro poste. Poxa, ó, pro poste.
Ó, e a Letícia Silva tava no sanitário. Apareceu a notificação: seu Uber chegou. Saí correndo e nem me limpei direito.
Não quero mais dessa enquete, não. Acabou. Mas, ó, se você tiver alguma situação, você manda pra gente no WhatsApp: 0119-7221.
1001.
É, 1001.
Então, olha só. Seguinte, eu vou pedir só um minutinho da sua atenção, de você que me ouve com seu ouvido, porque semana passada teve uma polêmica envolvendo o cantor Ed Mota. Ele chegou a proferir ofensas a um garçom num bar, num restaurante, e até atacou uma cadeira. E nessa semana vazou um áudio dele conversando com o dono do estabelecimento. Só que nós aqui do Sobremesa tivemos acesso a um conteúdo exclusivo. É breaking news. Nós temos um áudio da discussão no meio do restaurante. Coisas que o Ed Mota disse ao garçom e são... Bom, eu pediria que você afastasse as crianças do rádio. Vamos ouvir um áudio exclusivo do Ed Mota brigando no restaurante, por favor.
É um absurdo, cara.
É triste demais ver um artista chegar a esse ponto, né, Batista?
É, eu acho que é o fim da carreira do Ed Mota.
Não, deixa eu ouvir de novo o que ele
ouvir,
falou,
então,
que é um absurdo, cara.
Vamos ouvir mais uma vez o áudio exclusivo que o Sobremesa traz da briga entre o Ed Mota e o garçom no restaurante. Por favor, pode soltar. Olha o que o Ed Mota disse. É triste demais.
É inacreditável
ver um
negócio desse.
Do porte, com conhecimento e talento do Ed Mota, fazer isso com o serviçal, não é mesmo?
Esse com o porte do Ed Mota, você foi maldoso.
Não fui na filha da mãe. Não fui, não. Não põe mal, vai vir processo pra mim, Marcelo Batista. Não, olha só, daqui a pouco a gente traz mais áudios do Ed Mota.
Mais
tá bom?
Um pouco fazia o filme do Tarzan 2.
Mas vamos falar de música boa? Vamos voltar com os nossos roqueiros de verdade, eles que são os fundadores do Charlie Brown Jr., os queridos, o Thiago e o Marcão. Vamos voltar para PPP. Por favor, respondam a pergunta problemática e polêmica. Quem, de maneira alguma, vocês querem ver regravando qualquer que seja a música do Charlie Brown Jr.?
Caramba, hein, bicho. Tiririca?
Boa. Você
não
acha
esperava,
que...
né?
Não esperava. Eu juro, eu achei que fosse colocar vocês aí numa situação.
Não, mas é bom que a gente já viu umas versões, cara, que surpreendentemente ficaram boas, até de outros estilos que a gente não necessariamente ouve bastante, tipo pagode, samba. Eu já vi muitas coisas bacanas, né? Que eu fiquei até feliz, que falei, caramba, a música é boa mesmo, porque pra ficar, né, bacana num estilo que eu não ouço tanto, entendeu? Isso é interessante.
Mas
né,
a gente, ó, deixa eu falar uma parada. Você tá falando um lance interessante, porque a gente recebe muito pedido, cara, pra as músicas do Charlie Brown, pra galera que, às vezes tem um cantor que ele quer fazer uma citação de alguma letra, alguma parte, o cara quer usar algum riff, aí a gente sabe o que a gente pensa, cara? A gente, às vezes tem alguns estilos que não são o nosso estilo, mas a gente acha legal artistas de outros estilos, na verdade, curtirem e terem isso como inspiração. Então muita coisa a gente libera realmente. Teve pouca coisa que a gente não liberou, assim, porque a gente realmente escutou. Eu não tenho de cabeça aqui.
mas algum artista que a gente achou que não era legal, assim, pra fazer, mas pouca gente, assim. Não, não foi... vou falar o nome, não vou citar.
Não, não foi por conta do artista, foi por conta do resultado?
Foi por causa do resultado, realmente, que a gente achou que, puta, nada a ver, sabe? Acho que não tem nada a ver isso aí. Então, mas a maioria, a grande maioria a gente libera mesmo, a gente, e assim... É diferente isso, né, cara? Porque tem pessoas de outro... Cara, que nem o João Gomes, né? Que ele gravou... Ele gravou Pontes Indestrutíveis.
Sim.
Que foi, é, que foi pra novela e tal. Foi. Então, e, sabe, ficou maravilhoso, cara.
Foi uma versão forró.
Uma versão de forró, na verdade. Pô, forró, rock, né? Que loucura, né? Então, assim, e o cara pegou e, cara, ficou muito boa a música, né?
Vocês querem ver ele fazendo a versão rock agora? Gostariam de ouvir?
Ah,
seria legal, hein?
Ah, seria.
Dá pra convidar pro João Rock.
Boa. Então,
boa ideia.
Loucura. Não, mas assim, mó legal isso, né, cara? Porque o cara é um artista de outro segmento, um cara que tem um talento grandioso e tal, e ele conseguiu botar a cara dele numa música rock and roll, né, cara? Então...
Pessoal que tá ouvindo a gente agora no rádio consegue ouvir lá no fundinho o João Gomes cantando Pontes Indestrutíveis, versão forró. Muito bom, muito bom. Olha que delícia. Bom, Marcelo Batista, eu gostaria que você agora propusesse uma interação com os nossos convidados.
Mais
por
uma.
Favor.
Mais uma. A gente sabe que banda tem muito perrengue na estrada, né? Muito perrengue. Muito. Então a gente... listou aqui algumas situações e a gente quer que vocês respondam se é pouco perrengue ou é muito perrengue se isso acontecesse. Vai lá, Mini Ruth!
Vambora pra primeira, camarim improvisado.
Ah, isso é mole, isso a gente tira de letra.
Pouco perrengue. Contratante que atrasa cachê.
Muito perrengue.
É.
Muito perrengue. Usar banheiro de ônibus.
Ah, isso aí já faz parte do nosso...
E número dois, no ônibus não pode, né? Então, assim, tem que parar o ônibus.
Tem que parar no grau. Quarto de hotel sujo.
Complicado, eu acho. Cara. Dependendo do nível da sujeira, né? Já aconteceu bastante com a gente no começo, né?
Comida de bar de beira de estrada.
Perigoso. Você nem imagina o que você come.
Perigoso.
Você não imagina.
Já deu ruim com isso?
Ah, cara, teve um funcionário nosso aí que ficou um mês no hospital aí, que ele pegou uma doença aí, uma parada assim, por causa de um hambúrguer lá que ele comeu, e assim, ficou ruim o negócio. Tem que tomar cuidado, mas na verdade é isso, você nunca sabe, né? Então a gente procura, tem artista que eu não vou citar, mas tem um artista que é amigo meu, que eu viajei muitos anos com ele, ele só comia no Subway. Então hoje ele ia Subway, isso aí quando eu mexia a Subway, fudeu, né? Então assim, mas é perrengue, cara, você tem que comer. Eu assim, eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu compro um pão Puma, 300 gramas de presunto, 300 gramas de queijo, faço um sandubão ali, ó, meu amigo, já era, entendeu? É, cara.
E vai que vai.
Vai que vai, vambora.
Equipamento de som meia boca, pouco perrengue ou muito perrengue?
Isso é bastante perrengue, a gente toma um cuidado danado com isso aí, porque... Você pode arruinar o show, né? De uma banda, né? Você pega um equipamento bichado. Agora, todo mundo que tem banda tem que passar por isso, né? Pra aprender, né, cara? Eu já passei por uma roubada master, vou te falar a pior delas. Eu fui uma vez tocar com uma banda que eu tive no começo, quando eu comecei a tocar no interior, a gente foi com uma Kombi. No meio da estrada, na madrugada, voltando pra Santos, uma viagem bem longa, de, sei lá, 500 quilômetros, quebrou o cabo do acelerador da Kombi.
Nossa!
Aí alguém teve uma ideia de tirar uma corda do baixo e amarrar a corda do baixo no acelerador, e a gente chegou de manhã em Santos com o cara acelerando assim, ó. Com a corda do baixo.
Olha aí.
Isso é uma baita roubada.
Salva de palmas. Olha aí, tá vendo? Só no groove.
Então você passa por uma dessas, cara, o resto você tira de letra.
Cara, só no grupo é genial.
E funk sobe no palco?
Oi?
Funk sobe no palco?
Ah, isso eu acho legal, a galera que dá mosh, que respeita, né? E eles respeitam, é legal, essa zona é bem legal, a gente gosta, e sempre gostou.
Familiares da produção tietando os artistas, quando vai os primos, leva todo mundo.
Ah, não tem como, né, cara? Geralmente show em São Paulo, assim, vem muita gente, show em Santos... É difícil, o camarim fica aquela loucura, a gente não tem espaço pra nada.
Tem familiar que causa, né? Ele começa a beber pra caramba, ele já acaba a bebida no nosso camarim, ele, agora eu vou no do outro por pegar, aí chega, dá uma causada, isso é muito comum.
Falando desse pessoal que se aproveita,
Tem uma perguntinha que a Mini Ruth quer fazer pra vocês.
Sim.
Só o pessoal aí que fica falando, que é amigo de vocês, do Chorão, mas daqui a pouquinho, porque antes eu quero saber do filme do Charlie Brown Jr., na verdade, do Chorão, que obviamente vai falar sobre o Charlie Brown Jr. Vocês tiveram algum envolvimento no filme?
Não, a gente não teve nenhum envolvimento, né?
Entendi. É, se eu não me engano, quem está fazendo o filme... Ah, eu peço desculpas, não vai vir agora na memória, mas é o ator que foi casado com a Débora. Ele é um ótimo
José
ator.
José Loreto.
Muito obrigado, Mini Ruth. José Loreto.
Eu sou fofoqueira, Loreto. Gente.
José Loreto. E eu senti realmente uma aparência muito próxima do Chorão. Vocês chegaram a ver fotos, algo do tipo?
A gente viu na internet. É um projeto, cara, que a gente não está envolvido, né? E o projeto, acho que é Chorão, só os loucos sabem, né? Então, acho que é um deve falar alguma coisa da banda, mas acho que é uma coisa mais focada nele, realmente,
vocês,
e tal.
Vocês não quiseram se envolver no filme?
Não, a gente não quis. A gente não foi convidado para participar de uma certa maneira. A gente também... Porque eu não vi o filme, mas não é uma coisa que acho que fala da banda efetivamente. É uma coisa que é mais focada... Eu acho que na história do Chorão, ou na história dele com a ex-esposa dele, que é a Graziella, que eu acho que o filme é baseado no livro dela. Então é um projeto dela. E na verdade a gente não tem nada a ver com esse projeto. Mas assim, cara, espero que seja um bom filme.
Exato.
Espero que retrate de uma maneira legal, se for a banda ou se for ele, de uma maneira respeitosa e bacana, né? Então, é delicado você fazer um filme, né, cara? Então,
é difícil. Né?
E a gente vê tanto filme ruim saindo de artista legal pra caramba, né? Que a gente fala, puta, vai sair um filme. Você fala, meu Deus, então,
A gente ficou curioso porque a gente viu fotos assim
chegaram a ver fotos de vocês?
Da banda, né? Tipo, estilizada lá então.
E eram parecidos?
E eu não sabia que até, né, tipo, a banda, né? Pra mim ia ser uma coisa meio... Eu falei, pô, vai ser uma coisa, né, dela, com Chorão, e a banda uma coisa... Então eu não sei o que vai... Não sei também, tô aguardando, espero que seja...
Oi? Se fosse pra escolher algum artista pra interpretar vocês, quem seria?
Caramba, que difícil, né?
Marcão, não queria dizer nada não, mas eu com cabelo maior fico muito parecido com você.
Nosso cabelo é parecido, hein, Marcão?
Aí, com meus cabelos grisalhos, posso fazer aí, ó.
Tamo junto.
Tá vendo? Posso fazer o Thiago. Pô, eu espero nada, mas...
Eu espero que o filme traga, sabe o quê? Mais shows pra vocês.
Porque
com o novo público e também relembrando o público de que existe a maior banda de rock nacional, que se chama Charlie Brown Jr., todo mundo vai querer assistir os shows. Inclusive, anota aí, você que tá empolgado com essa entrevista, dá pra você assistir ao vivo a nova turnê Charlie Brown Jr. Acústico 2026, dia 30 de maio no Áudio Clube em São Paulo, dia 6 de junho na Festa Nacional do Pinhão, Laje, Santa Catarina, dia 25 de julho, Festival de Inverno no Rio de Janeiro e dia 1º de agosto no Festival João Roque em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu desejo muito sucesso.
E o Instagram, vocês. O Instagram
é o arroba CB de Charlie Brown Júnior, JR ponto Thiago Marcão. Acompanhe lá o Thiago e o Marcão, que são os fundadores do Charlie Brown Jr., que deveriam ser consultados para fazer o filme, tá? E que estão fazendo uma turnê incrível, incomparável, insubstituível. Charlie Brown volta aos palcos e você, assim como eu, que cresceu cantando, vai lá, compra o seu ingresso para vibrar junto com eles.
Irmão, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho. Cara, Transamérica sempre foi uma rádio muito presente na nossa carreira. A gente tem muita gratidão de estar aqui. Eu lembro que tinha um programa que era feito no estúdio lá, chamado Ao Vivo Transamérica. Era muito louco fazer esse programa. E a gente tem muita gratidão por vocês aqui. Obrigado pela recepção e pelo carinho, cara.
A gente que agradece. Mais sucesso pra você, Thiago. Mais sucesso,
obrigado,
Marcão. Muito obrigado.
Mais uma vez.
E se tiver mais
galera.
Um filme, assim pode. Lembra aí.
A gente segue daqui
depois de ter conversado com essas duas lendas do rock nacional. São roqueiros de verdade, tá? Porque fazer rock, música, Mini Ruth, você sabe como é difícil no Brasil, né?
É muito difícil, cara. É muito difícil ser artista no Brasil,
É muito difícil fazer música, principalmente pra mim, que não toco nada. É muito difícil.
Não, realmente é muito. Eles são dois guitarristas de mão cheia e começaram lá do zero, lá em Santos, sem o mainstream, até chegarem lá nas paradas no topo. Tem que bater palma pra Charlie Brown Jr.
Eu até ia pedir pra eles tocarem lá no João Rock, eu vou... É Só Por Uma Noite, que é minha música favorita.
Ah, Minigute, para de sentir Ed, coisa chata, o artista vem aqui, você fica, ah, sou fã.
Eu sou fã, ué, vou fazer o quê?
Você acha que os caras querem uma fã que nem você?
Calma aí, pelo menos eu não sou fã do Ed Mota.
Exatamente. Falando em música, vamos relembrar a polêmica da semana passada, que agora traz novos desdobramentos. O Ed Mota, semana passada, se envolveu numa polêmica em um restaurante no Rio de Janeiro e xingou o garçom com a ofensa paraíba, que no Rio de Janeiro significa uma ofensa muito triste. Ele não só ofendeu o garçom, como até mesmo tacou uma cadeira. E a gente, nessa semana, teve áudios onde ele teve uma conversa com o dono do restaurante. Poderia ser só esse áudio, mas nós aqui do Sobremesa, nós não cansamos em procurar a verdade. E fomos atrás de novos áudios e descobrimos um áudio entre a conversa de Ed Mota e também a do garçom. Vamos ouvir agora o áudio dessa briga entre Ed Mota e o garçom. Por favor, solte agora o áudio. Vai, Cuca.
Que isso, meu. É um absurdo. O Ed Mota, acho que ele não tá bem. Será que ele tinha bebido muito ou não?
Eu acho que pode ter sido uma mistura entre bebida e um uso controlado de remédio.
Eu acho que é por isso que ele ficou bravo, gente. Tinha que pagar muitas rolhas, porque ele deve ter bebido muitos vinhos.
Eu acho que isso é trágico, ver um artista que tem uma carreira como a do Ed Mota se sujeitar a isto, a ofender um garçom e até mesmo tacar uma cadeira. E ainda falar esse tipo de coisa. Põe de novo o áudio, eu quero ouvir. Eu não acredito até agora nisso. Vai, põe de novo.
Isso não se fala, cara. Isso não se fala nem pro seu pior inimigo.
Onde você errou. Você errou dessa vez, tá bom? Aqui a gente, eu sei que temos que ser imparciais, mas não dá. Desculpa, não dá.
Absurdo.
Não dá.
Vamos lá. Espero que ele se retrate, né? Que ele venha falar alguma coisa. Aliás, a TMC está aberta para os canais da TMC.
Exatamente. Depois desse áudio, ele precisa se retratar. Sim. Não se fala o que você falou a um garçom. Eu vou até pedir, toca de novo, que eu não acredito que ele falou isso. Toca de novo, por favor. Não dá.
É um absurdo.
Vamos lá. Falando em notícia daquilo que bombou na semana, chegou a hora do seu quadro favorito. Você que acompanha o Sobremesa sabe que a gente sempre traz informação com diversão. Chegou a hora dele, do seu quadro favorito. É o Girinho de Notícias. Vai!
Girando.
Vem pra cá,
olha aí,
bruxa.
Passou a mini Ruth.
Olha aqui o aviãozinho.
Ai. Ô Lucas, falando em áudio que vazou do Ed Mota, vocês viram o Flávio Bolsonaro, hein?
Nossa.
E que vazou o áudio dele com o Vorcarão. Ele pedindo 61 milha.
Nossa.
61 milha pra ajudar a pagar a produção do filme que tava atrasado, hein, rapaz?
Que é o filme Dark Horse, caramba, 61. Olha, pra mim é um dos maiores orçamentos do cinema nacional, né, Minute?
Nossa, é muito, é um absurdo. Eu fico pensando, ainda bem que não é um filme tipo Star Wars, né?
Por quê?
Porque eu já imagino Bolsonaro que nem Darth Vader falando, eu sou seu pai, Flávio.
Olha, eu fico impressionado. Por que que eles chegaram dando Daniel Vorcaro pra pedir dinheiro? Ué, não tinha uma iniciativa ali privada da própria família Bolsonaro?
É, o Flávio negou irregularidades, mas é bom Jair se preocupando com a oposição, hein?
Engraçado, o Vorcaro, na minha humilde opinião, ele é muito inteligente. Que ele também financiou, dizem, né? Supostamente ele financiou filmes como o do Lula e também o do Temer. O do Temer eu não vi, você viu o do Temer?
Eu não vi. A única coisa que eu lembro do Temer é o...
Esse episódio do Temer...
Aqui a garganta, a pastilha.
Vamos descobrir que dia foi isso, que a gente tem que comemorar, cara. A gente tem que comemorar. Do nada, o Temer, meu Deus do céu. Vocaro, realmente você tem que tirar o chapéu. Você faz acordo com todo mundo. Você não é da panelinha, você é das panelinhas.
Vocaro, não me manda mensagem.
Agora, amigos e amigas, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Eu sou uma pessoa muito grata, muito grata. Você é, Mini Ruth?
Eu sou, muito grata a tudo.
Eu sou grato a você que nos ouve. Marcelo Batista, você
sou
é grato.
Sou grato. Claro, gratidão, sou grato.
Mas
claro.
Sabe quem talvez seja uma persona não grata no Brasil?
Quem?
O
Fábio Porchat.
Ah, é?
Por quê?
O que aconteceu? Eu vou explicar pra você que essa notícia aqui é meio louca, mas eu vou tentar explicar. O Fábio Porchat, ele fez um vídeo
postou nas suas redes sociais, onde ele pede para falar com o presidente Bolsonaro. Ele liga para o presidente Bolsonaro e supostamente uma pessoa atende no lugar do presidente Bolsonaro. E aí, num tom fictício, ele pede para que a pessoa que atendeu que mande o Bolsonaro para aquela, pra aquele lugar. Aquele. Começa a fazer alguns xingamentos. E aí ele desliga o telefone. Então é isso. Esse é o vídeo. E por ter postado esse vídeo, a Comissão da Assembleia no Rio aprovou um projeto que torna Fábio Porchat persona não grata no Rio de Janeiro.
Olha que chato legal. Também aquele Porta dos Fundos, aquilo lá é chato, pelo é persona amor de
não
Deus.
É humor não grato, entendeu?
É humor não grato, é humor sem graça. Igual no Multishow. Multishow é o único canal aqui que eu já vi que tem humor sem graça. É no Multishow. Mas é verdade.
Já pensei no Multishow.
Mas ruim aqueles concursos, aquele, né? Aliás, tem muita coisa ruim.
Cara, quase estão humilhando o Lucas assim.
Batista tá, ele tá querendo bater em um,
não é? Mas naquele programa do Ceará que tinha no Multishow, ruim demais, sem graça. Aqueles concursos que tinha os humoristas que iam.
É o prêmio Multishow de humor.
Prêmio Multishow de humor que não tem graça.
Eles deram uma repaginada. Depois dá uma olhada lá, vê se você gosta.
Tem muita coisa ruim no humor, viu? Muita coisa ruim.
Ai, gente, que você achou dessa notícia? Que o Fábio Porchat agora pode virar a ser persona não grata. Teve uma votação.
Pra mim ele já era, né? Não acho muita graça.
Não, gente, não é persona não graça, é persona não grata.
Tá.
É uma persona que é tipo assim, é uma persona ingrata, entendeu?
Entendi.
É que é uma coisa em latim, não dá pra traduzir pro Brasil.
Eu acho que, sei lá, ele podia pegar a Mia Mello e viajar que nem nos filmes, né? Dar uma voltinha por aí.
Não, ele já faz isso. Poxa, é o cara que mais viaja no mundo. Pelo amor de Deus. Eu acho que, de verdade, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero